Bezerat Hashem, da Fiud Bet, Tratado de Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem, olá a todos. Estamos da Yud Alef Amud Bet, na quinta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Vimos já várias vezes que é proibido fazer comércio com idólatra no dia do festejo da idolatria dele e três dias antes também. Se o receio que ele vai lucrar com esse comércio e ele vai agradecer o ídolo dele, e não podemos causar que ele se apegue mais à idolatria. A idolatria também é proibida para os goim, como a gente sabe. Fala Mishnah, Ishesh Bavodat Kohavim, Chutzalah Mutar. Digamos que uma cidade tem um festejo de idolatria e tem aldeias em volta que não seguem a mesma cultura do que essa cidade. Então é proibido fazer comércio com a cidade nesses dias de festejo, mas com as aldeias é permitido. É a Hutzalah Avodat Kohavim Tuchal Mutar. Se o contrário aconteceu, ou seja, que as aldeias têm um festejo de idolatria, mas a cidade não segue a mesma cultura, é permitido fazer comércio com a cidade, mas com as aldeias que estão festejando é proibido. Ou seja, a ideia é que os idólatras não aceitam e não seguem as idolatrias de outras culturas, por padrão. Então, se a cidade tem esse festejo, não por isso é proibido fazer comércio com as aldeias, são culturas diferentes. Então, a gente avalia que o pessoal das aldeias não segue a mesma idolatria do que as cidades, não festeja. Maulei Leichrecha, pergunta a Mishnah, o que acontece se uma cidade tem esse festejo e o judeu precisa ir para essa cidade, não para fazer comércio. O comércio é proibido, mas ele quer falar com alguém lá. Será que ele pode ir para essa cidade? Fala Mishnah, Bisman Shaderech Meyuchet de Tomakom Asur. Veimaya Yachol Alech Mamakom Acher Mutar. Se essa cidade do festejo não serve como caminho para um outro lugar, é proibido. Porque se um judeu vai para essa cidade, se alguém vai ver ele entrando na cidade, pode chegar a suspeitar que ele está indo lá festejar e servir o ídolo. Isso é proibido. Proibido fazer com que outros pensem mal da pessoa. Mas se essa cidade do festejo serve como caminho para uma outra cidade, uma segunda cidade que não tem esse mesmo festejo, aí é permitido. Se vão ver o judeu entrando nessa cidade do festejo, vão avaliar que ele não quer servir à idolatria, deve ser que ele está usando essa cidade do festejo como caminho para ir para outra cidade. Então não tem problema. Vamos ver mais na Gemara sobre isso. Fala Gemara. Em Hidam e Hutzalah, quando a gente diz que é permitido fazer comércio com as aldeias, em que situação isso se aplica? Será que mesmo se as aldeias estão bem próximas, a cidade continua permitido? Ou será que não? Amar Rabban Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Hanina, fala o sábio nome de Rabbi Hanina. Kegonat Luza Shel Aza. Aza era uma cidade que tinha um festejo de idolatria. E a Tluza era um mercado de animais bem próximo à cidade. O pessoal desse mercado não seguia a mesma idolatria do que a cidade. Então, é permitido fazer comércio nesse mercado de animais, mesmo no dia do festejo da idolatria da cidade, de Aza. Não tem problema. Então, fala Rabbi Hanina, assim também no caso das aldeias. Se tem aldeias bem próximas à cidade de idolatria, continua permitido fazer comércio com a aldeia, mesmo que a cidade está festejando. Vem Kardam, tem uma outra versão desse ensinamento de Rabbi Hanina. Bai Minei Rabbi Shimon ben Lakish ben Rabbi Hanina. Lesh Lakish perguntou para Rabbi Hanina. Atluza Shel Aza Mal. O que acontece com Atluza Shel Aza? Aza tem um festejo de idolatria. Será que a pessoa pode ir nesse dia do festejo para fazer comércio nesse mercado de animais? Bem próximo a Aza? Amar Lei respondeu Rabbi Hanina. Lo Alakta Letzur Meyameha. Você nunca foi para a cidade de Tzur? Verei tem sempre o decorravim. Jejaftu, Shtekderot, Algabe Kirachat, Veloka Shulaim Chachamim. Fala, Rabbi Hanina, você nunca foi para essa cidade de Tzur? Os judeus moram lá com os goim. E lá, o judeu pega a sua panela e coloca no fogo. E o goi também coloca a sua panela no mesmo fogo. E os sábios não tiveram nenhum receio, mesmo que as panelas estão bem próximas. Então diz Rabbi Hanina, assim também, mesmo se o mercado de animais está bem próximo a Aza, no dia do festejo de Aza, continua permitido fazer comércio nesse mercado de animais. Não está claro. Pergunta, não é mais Lohash Laim Chachamim? Qual seria o receio dos sábios nesse caso das duas panelas? Rabbi Chanan diz, não, os sábios não proibiram. Por que iriam proibir? Amar Abai, Mishum Basar Nevelah, Loam Nedirah Mead Rapei Israel Achorei, Veshad Oveg Kuchayim Nevelah Mekdirah Dekavadah, Renai Lohash Laim Chachamim, Mishum Dmei Avodat Kuchayim. Fala Abai, no caso das duas panelas, o receio seria que talvez isso deveria estar proibido. Porque talvez o judeu ia virar as costas e o goi ia pegar carne não kasher da panela dele e ia colocar de propósito na panela do judeu para que ele peque comendo essa carne. Os sábios não tiveram esse receio. É permitido colocar a panela junto com a panela do goi no mesmo fogo. Então fala Rabbi Hanin, a mesma coisa aqui. Não é proibido fazer comércio no mercado de animais próximo a Asa, mesmo no dia do festejo de Asa, mesmo que o mercado está bem próximo a Asa, sabe, não proibiram, assim como não proibiram cozinhar a panela no mesmo fogo que o goi está cozinhando. Não tem nenhum problema. O receio, fala Abai, no caso do mercado de animais, é que talvez a pessoa vai lá vender um animal nesse mercado e quem está comprando o animal, dando dinheiro a ele, está usando o dinheiro que foi servido para a idolatria na cidade de Asa. E o judeu será proibido pela Torá de ter proveito desse dinheiro de idolatria. Mesmo assim, os sábios não tiveram nenhum receio. Então, assim também fala Rabbi Hanina, é permitido fazer comércio na aldeia, mesmo que a aldeia está bem próxima à cidade do festejo. Assim explica Abai Azedosa. Rava amar, Rava explica diferente. Mai lohash lehem chachamim, mishum bishulei oved kuchavim. Fala Rava, o receio na casa das duas panelas seria que talvez o judeu ia pedir para o goi cozinhar a panela dele também, acender o fogo e colocar a panela sobre o fogo. Isso é proibido, bishulei akum, bishulei oved kuchavim. É proibido que um goi cozinhe a comida do judeu. E os sábios não tiveram esse receio. Permitiram que o judeu coloque a panela dele no mesmo fogo do que o goi. Mesmo que as panelas estão próximas. Então falava a mesma coisa no caso do mercado de animais de perto, próximo à Asa. Mesmo que o mercado está bem próximo à Asa, continua permitido de fazer comércio no mercado de animais. Mesmo que Asa tenha o festejo de idolatria, não é proibido, mesmo que o mercado está bem próximo a Asa. Rabba Ulamar, Rabba Balula explica diferente. O que disse Rabbi Hanina, Lohash Lehem Chachamim Mishum Tzinora. O receio no caso das panelas seria que talvez a comida do goi ia espirrar e ia cair dentro da panela do judeu. O molho. E os sábios não tiveram esse receio. Assim também no caso do mercado de Asa, o mercado de animais próximo a Asa, mesmo que está bem próximo, não é proibido de fazer comércio no mercado, mesmo nos dias do festejo de Asa. Então, são várias explicações para o que disse Rabbi Hanina. O ponto é que mesmo se a aldeia está bem próxima à cidade da idolatria, do festejo, continua permitido fazer comércio na aldeia. Não leva. A Mishnah levanta uma questão. O judeu quer ir para a cidade do festejo de idolatria, não vai fazer comércio lá, porque é proibido. Mas ele quer falar com alguém, ele quer fazer outra coisa. Será que ele pode? Então eu vou falar breve sobre isso. Ishesh ba'avodat kuchavim, asur likanes letocha velo mitocha leirachet veremit. Fala-me que é absolutamente proibido entrar na cidade do festejo, mesmo que a pessoa quer passar por essa cidade para chegar numa outra cidade, fala Mir é proibido. Vamos suspeitar que talvez ele vai lá servir a idolatria. Proibido. Bahanim fala uns sábios diferentes. Kozman Shadrech Meyuched Leotomakom Asur, era Derech Meyuched Leotomakom Mutar. Como a gente viu na Mishnah, a opinião de Hachamim é que se essa cidade do festejo não serve como caminho para uma outra cidade, então é proibido entrar lá. Vamos suspeitar que ele está indo fazer algo proibido. Mas se essa cidade do festejo serve como caminho para uma segunda cidade, e a segunda cidade não está festejando isso, é permitido entrar na cidade do festejo, e vamos dizer, deve ser que ele vai passar por essa cidade para chegar na outra cidade. Então não tem problema, não vamos suspeitar dele. Fala Breit um outro caso. ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים, לא ישחה ויתלנה, ושנראה כי משתחווה לעבודת כוכבים. הפסואה, איסן דנדו, entrou um espinho no pé dele em frente à estátua da idolatria. Ele não pode agachar para tirar o espinho, porque as pessoas podem chegar a suspeitar que ele agachou para se curvar para o ídolo. Proibido. Vimenunire mutare. Aí completa a breta. Se não vão suspeitar que ele está agachando para o ídolo, é permitido. Vamos ver qual, o que significa isso na sequência. Nitpanzrulo mautaf. O judeu está andando e as moedas dele caíram na frente da estátua da idolatria. Ele não pode agachar para pegar as moedas. Pelo mesmo motivo de antes, vai parecer para as pessoas que talvez ele está se curvando para o ídolo. Se ninguém vai suspeitar disso, é permitido. Mayana Moshe, Livne Avodat Kohavim, se tem uma fonte de água que passa em frente a uma estátua da idolatria, ele não pode agachar lá para beber água. Pelo mesmo receio, vão suspeitar que ele está se curvando para o ídolo. Vivendo nirei mutar. Se ninguém vai suspeitar dele, é permitido. Partzufota de kalchim maim lakrachim leanir piva al pie veishte. Se a água da fonte sai pela boca da estátua da idolatria, a pessoa não pode colocar a sua boca contra a boca da estátua para beber essa água. Porque vai parecer que está beijando o ídolo. Caiu que sebo mal. Uma lei parecida. A pessoa não deve colocar sua boca no cano de água para beber água, porque é um perigo. Vamos ver qual é o perigo na sequência. O que a Breta disse que se, digamos, caíram as moedas dele na frente da estátua, se ele vai se curvar, mas ninguém vai suspeitar que ele está se curvando para o ídolo, então não tem problema. O que significa isso, que ninguém vai suspeitar? E Leima de Lomitrazi, talvez o caso é que não tem ninguém lá. Ele está sozinho. Então ninguém vai suspeitar dele. Talvez esse é o caso da Breita e é permitido? Não pode ser. Da maravilha Amaral, disse Leima de Lomitrav, como a concha estruja Hamim, e Bimaritain, afirou Bechadre Kadarimassu. Quando os sábios proíbem a pessoa de fazer algo, porque parece que ele está fazendo algo proibido, vão suspeitar dele. Isso é proibido também num quarto fechado. Ele está sozinho num quarto, não tem ninguém para ver ele lá. Mesmo assim, é proibido. Os sábios proibiram em qualquer situação. Porque se a pessoa vai estar num quarto sozinho, ele vai fazer isso, pode ser que numa outra situação, que ele vai estar na rua, ele vai achar que ninguém está vendo ele, vai fazer a mesma coisa, mas pode ser que alguém sim está vendo ele. Ele que não percebeu e vai suspeitar dele. Então os sábios generalizaram e proibiram em qualquer situação. Então não pode ser que a Breda disse que se a pessoa está sozinha e as moedas dele caíram, ele pode se curvar na frente do ídolo porque ninguém vai ver ele. Porque se isso é proibido quando as pessoas estão vendo ele, isso é proibido em qualquer situação, mesmo num quarto sozinho. Então não pode ser que essa explicação da Breda. Então o que diz a Breda, fala Gmará, é que se a pessoa vai se curvar, mas está na cara que ele não está se curvando para o ídolo, é permitido. Por exemplo, ele vai se curvar de costas para a estátua. Não tem problema. Isso que a Breta veio dizer. Vetriha. Fala que a Breta tinha que mencionar todos os casos parecidos. O caso do espinho, o caso das moedas e o caso da fonte de água. Por que tudo isso é necessário? Deita na cotes. Se a Breta só tivesse dito o caso do espinho, eu poderia pensar errado. Michum Devshan na mesa Kameu Mishkele. Eu poderia pensar, tudo bem, nesse caso é proibido, porque ele pode andar um pouco mais, se afastar da estátua e tirar o espinho depois. Então, por isso, nesse caso, é proibido que ele se curve na frente do ídolo. Tudo bem. Avamaó, Deloevshan, Emalô. Eu poderia pensar errado que se as moedas caíram na frente da estátua, a gente não tem como dizer se afaste e pegue as moedas. As moedas caíram lá. Eu poderia pensar errado que a pessoa poderia se agachar para pegar as moedas. Fala a Breda que não. Veita na mão. Se a Breda só tivesse dito o caso das moedas de mamona, avalcot, cot, de tzara, e mamô, eu poderia cometer um outro erro. Poderia falar, olha, tudo bem, as moedas não pegue. Porque no máximo vai ser um prejuízo financeiro. Mas eu poderia pensar errado que no caso do espinho, que a pessoa está sofrendo com o espinho, Eu poderia pensar que ele pode se agachar imediatamente, mesmo que está na frente do ídolo. Fala Breda que não. Veita na Hanetate. Se a Breda só tivesse dito o caso do espinho e o caso das moedas, eu poderia cometer um outro erro. Tudo bem. No caso do espinho, no caso das moedas, a pessoa não corre perigo de vida, então não se agache. Eu poderia pensar errado que se a pessoa está com muita sede, e ele, se ele não bebe agora, ele pode morrer, eu poderia pensar que ele pode beber dessa fonte, mesmo que esteja em frente à estátua da idolatria, para salvar sua vida. Fala a Breda que não. Também isso é proibido. Mesmo no caso que a pessoa está correndo perigo de vida se ele não bebe, ele não pode fazer algo que pareça que ele está trabalhando para a idolatria. Como a gente vê no Tratado de Sanedrin, a pessoa não pode trabalhar para a idolatria para salvar sua vida. Então aqui também, a pessoa não pode beber água dessa fonte se vai parecer que ele está servindo o ídolo. Trinca, por isso, a Brecht tinha que mencionar todos esses casos. Não poderíamos deduzir um do outro. Viremos a página. Para o Sufot Lamali, o que não está claro é porque a Breda tem que mencionar o caso da boca da estátua. Breda diz que se a água da fonte sai pela boca da estátua, o judeu não pode colocar sua boca contra a boca da estátua para beber água, porque vai parecer que ele está beijando o ídolo. Já sabemos disso. A pessoa não pode se curvar na frente da estátua para beber água. Então ele também não pode beijar o ídolo para beber água. Por que a Breda tem que mencionar isso? Falamos aqui sim. A Breda menciona esse caso da boca da estátua de passagem para dizer a próxima lei. Kayotsebo. A Breda diz tem um outro caso parecido. A Breda diz que a pessoa também não pode colocar sua boca num cano de água para beber essa água, porque é um perigo. Mas sacaná, qual é o perigo? Alucar era um verme pequeno que tinha na água da época, a água não era filtrada. Então fala a Braita, a pessoa não pode beber água dos canos, porque ele pode ser que ele vai engolir esse verme e vai correr perigo de vida. Continuando, você vai falar Braita mais sobre isso. Loishte adam maim lomina nearot velomina agamim lobepiv velobeadoachat. A pessoa não pode beber água nem de um rio, nem de um lago, nem se ele coloca a boca na água ou ele pega a água com a mão, é proibido. Naquela época eles ferviam a água antes de beber, para matar esse verme. Se a pessoa bebeu, ele vai ser cobrado por ter se colocado em perigo de vida. E para sacaná, mais sacaná, sacaná, taluca. E o perigo é desse verme. A pessoa não pode se colocar em perigo de vida. A pessoa que se coloca comete um pecado. Nessa aí é a lei da Rabi Hanina, isso apoia o que disse a Rabi Hanina. Damar Rabi Hanina fala o seguinte: se a pessoa engoliu esse verme no Shabat, é permitido que outros, ou ele mesmo, fervam água no Shabat. É proibido ferver água no Shabat, mas para salvar uma vida, é permitido transgredir o Shabat. Então, se a pessoa engoliu esse verme, a cura é que ele beba água fervente. Então é permitido ferver água no Shabat para salvar a vida desse sujeito. Aconteceu que o sujeito bebeu água com esse verme no Shabat e Rabi Nechemia permitiu ferver água para ele. O que a pessoa faz enquanto a água não ferveu ainda para tentar se salvar? Ele deve beber vinagre. Às vezes o vinagre mata esse verme, mas a água fervente é melhor ainda. A maravilha de Baravim fala o seguinte: a pessoa que engole uma vespa não vai sobreviver. A vespa vai perfurar o estômago dele e as partes internas dele. O que ele pode fazer para tentar postergar a morte dele é beber vinagre, um vinagre bem forte. No mínimo 86 ml desse vinagre pode atrasar a morte dele. Ele pode ir para a casa dele se despedir e também dizer o que acontece com a herança dele. Continuamos, está na fala Breta. Loishte adam maim balaila vim chatad amor beroshom ibn sakana. A pessoa que está sozinha à noite não pode beber água. E se ele bebeu água sozinho à noite no escuro, ele corre um perigo de vida. Ele vai ser cobrado por ter se colocado em perigo de vida. Mas, sacana, qual é o perigo? Mas, sacana, Shavriri. O perigo é por causa desse espírito chamado Shavriri. Se a pessoa está sozinha, à noite no escuro, ele não pode beber água. Por causa desse espírito que pode matar ele. Lole. O que acontece se a pessoa precisa beber água? Ele está à noite. O que ele faz? Se tem outra pessoa acordada, não tem problema. Ele pode beber água. Se tem outra pessoa dormindo, então esse que precisa beber tem que acordar o outro. E dizer que ele precisa beber água. O espírito não vai afetar essa pessoa que vai beber, porque tem outra pessoa acordada lá. Que já sabe que o outro precisa beber água. Então, os dois estão atentos, o espírito não tem autoridade de fazer nada. Vei lo, se não tem outra pessoa lá, o que ele faz? Nikarkash benachtma kachatzva. Verei? Então, ele deve fazer um barulho com o utensílio, como se tivesse uma outra pessoa com ele. O espírito pode suspeitar que tem uma outra pessoa lá. E ele tem que falar, iurenavshei, ele tem que falar para si próprio. Então, ele fez um barulho com o utensílio. Pode ser que o espírito já foi embora. Pode ser que o espírito vá achar que tem outra pessoa com ele lá. Então essa pessoa que vai beber, depois que fez o barulho com o utensílio, tem que falar para si próprio. Parnia Bar Planita. Tem que falar o nome dele, filho, e menciona o nome da mãe dele. Fulano, filho de fulano. Amelach Imer Isdai Me Shavri. A sua mãe te disse, tome cuidado com esse espírito, Shavri. E depois ele fala o seguinte. Briri, riri, yeri, ri. Bekase Rivre. Ele menciona o nome do espírito Shavriri e depois vai cortando letras. Vai cortando o nome do espírito e diz no final que esse espírito reside em utensílios novos de barro. Então o espírito vai escutar o nome dele, Shavriri. Depois vai escutar Briri, sem o Shin. O nome dele foi cortado um pouco. Depois Riri, sem o Bet. Depois Yeri, sem o Reish. Depois Ri, sem o Yud. O espírito vai ver o nome dele sendo cortado e vai ficar com medo, que talvez ele vai ser aniquilado. Esse é o poder da fala. Com a fala, as pessoas podem fazer efeitos nos mundos espirituais. O espírito vai ficar com receio que quando o nome dele está sendo cortado, ele vai desaparecer. Então ele foge de lá. Depois disso, a pessoa pode beber essa água, mesmo à noite, mesmo que ele está no escuro, mesmo que ele está sozinho. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perco a minha. Vamos ver situações que é permitido fazer comércio com o idólatra nos dias dos festejos deles. Com muito mais novidades. Amém.